começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde a todos e todas que assistem a esse programa de Atualidades da Educação. Hoje falaremos sobre TV e educação com a presença do grande professor, o Dr. Rodrigo Otávio dos Santos, que vai se apresentar como professor de Educomunicação, já conhecido nosso.
Oh, yeah. Sou eu.
Veja bem, Rodrigo, o seguinte: no livro Discretas Esperanças, de Olgaria Matos, no primeiro capítulo, para Ademir e Companhia, ela fala sobre também a questão dos analfabetos funcionais. E aí ela atribui uma das causas, a falta de leitura, compreensão de leitura, ao fato de a televisão, que a televisão suscita, ela exige o máximo de dispersão e o mínimo de atenção. Então, em primeiro lugar, o senhor fala para nós qual é, digamos, o sentido da televisão em termos gerais e, particularmente, a possibilidade em termos educacionais ou de ensino.
Bom, então primeiro agradecer, né, Prof. Moser, mais esse convite, dar um oi para a Daniele, que mandou uma mensagem ali para a gente. Tá ali, ó, nos comentários, tem lá, a Daniele Assad Gonçalves mandou um boa tarde, queridos professores, sou eu e você.
Uma tarde para ela também. Atribuímos.
Então, a televisão, ela é uma consequência, uma coisa que veio logo depois, pelo menos de uma forma nos lares das pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem várias coisas feitas até a Segunda Guerra e algumas poucas coisas feitas depois da Segunda Guerra, entre elas só a televisão e a internet, né? O microcomputador e a internet. Então, a televisão, ela é muito importante porque ela é um produto de muito baixo custo. Muito baixo custo. Se a gente olhar no Brasil hoje, o que é mais barato do que uma televisão, né? Do que assistir televisão aberta, no caso. Globo, SBT, Bandeirantes. O que pode ser mais barato do que isso? Então, ela é um gênero, é um meio de comunicação que se vale da publicidade que está lá no meio da programação, para vender produtos. E daí essa publicidade banca os programas que as pessoas podem assistir de graça. O único investimento que a pessoa precisa fazer é comprar uma televisão e a energia elétrica, né? Todo o resto, supostamente, é de graça. Então, por isso ela se popularizou demais, né? Justamente por essa questão de ser de graça e por ser dentro da casa das pessoas, né? Não ter o deslocamento. E vamos combinar, se você vai no cinema, independente do preço do ingresso, você também tem que pegar um ônibus ou pegar um carro, você tem que pagar o estacionamento do shopping ou parar num ponto de ônibus, alguma coisa assim. Então é sempre ter a pipoca, ter o refrigerante, é sempre mais. E a televisão acabou se tornando uma companheira das pessoas, né? É só você pensar quantas pessoas ficam com a televisão ligada em casa. Não estão assistindo, só estão com a televisão em casa ligada para fazer barulho. Então a TV acaba virando um companheiro. Aquilo que no século XIX e no início do XX eram os companheiros, né? Principalmente no XIX, que era a leitura, virou primeiro o rádio, na década de 20 para 30, e depois a televisão, que ela vem na rebarba do rádio, né? O cinema é algo para se fazer fora de casa, e o rádio e a televisão, algo para fazer dentro de casa, sem precisar sair e de graça. Então, como a televisão alia a televisão é metade rádio, por causa da propaganda, de ser gratuito, de ser em casa, e metade cinema, porque é audiovisual. Essas duas coisas misturadas, esse hipergênero na época, né, fez criar a televisão, que é a companheira das pessoas. Então, quando Olgaria Matos fala isso, ela tem alguma razão para dizer isso, né? Só que, por outro lado, ela está colocando a leitura num patamar acima e fazendo aquilo que o Umberto Eco diz para não fazer, né? que é para não falar em alta cultura e baixa cultura. Uhum. Então, se você vai compreender a televisão como uma coisa menor do que a literatura, aí ela pode ter estragado a literatura. Se você pensa a televisão como um fruto da contemporaneidade, e ela é, né? Aí não. É verdade, as pessoas pararam de ler mesmo. Mas se você olhar bem, no século XIX, quantas pessoas liam? E no século XXI, quantas leem? Né? No século XX, digamos, quantas leem? Então, não me parece que a televisão... Assim, digamos que para a elite, a televisão pode ter baixado a leitura. Mas para quem era pobre, que pelo menos aprendeu a ler e também vê televisão. Então, acaba que uma coisa não necessariamente quebra a outra. Mas as duas coexistem e, lógico, sobra menos espaço. As pessoas continuam tendo apenas 24 horas, né, por dia para viver, né, dos quais 8 ela dorme. Então, ou ela vai ler ou ela vai assistir TV. E a televisão é, sim, mais simples do que o livro. Daí tem várias questões. Uma delas é que a televisão é uma coisa para assistir em comunidade, né? Então, você e a sua família assistem televisão. Você e sua família não leem o livro. Você pode até ler o livro para uma criança, né? Mas, vamos combinar, lá pelos 10 anos, você já não vai mais ler. E você não vai ler um livro com a sua esposa. Né? Você vai assistir televisão com a sua esposa. Então, a televisão é mais comunal e o livro é mais individual. Então, tem mais essa outra questão também. Né? Então, são muitas as questões que fazem a televisão ficar grande. Só que já teve relatos de várias pessoas por exemplo, as histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, quando a televisão engatou lá na década de 50, as histórias em quadrinhos deram uma declinada enorme. Porque o passatempo, aquilo que era o ócio, foi para a televisão e deixou de ir para outras coisas, neste caso que estou comentando, com as histórias em quadrinhos. Não vai mais. Não vou mais comprar um gibi, eu vou assistir TV. É inegável que isso aconteceu, né?
Acontece que quando alguém mais se refere a isso, ela se refere àquilo que pode também acontecer no cinema, que é a questão da passividade, né? A pessoa, digamos, é totalmente passiva e receptiva na televisão, né? Portanto, como a televisão, ela segue uma série de leis psicológicas que nós não seguimos nas nossas exposições, que é a questão de manter a atenção por 5 minutos e mudar em seguida, né? A televisão muda ou para propaganda ou muda para outra notícia, dependendo. Notícias, elas mudam rapidamente, né? Porque, como diz o latino, a sueta vilescum, né? O que é muito habitual se torna vil, né? Perde o valor. Assim também a televisão tem essa questão da passividade. Mas há um problema que, além disso, que surge, né? Que é o fato, digamos, da análise que se podia fazer, e peço que você faça agora, doutor Rodrigo, sobre a questão, já que Walter Benjamin morreu em 1939, né, na fronteira da Espanha, suicidou-se lá, né? É. Então, que você faça, digamos, um comentário da televisão como vista pela indústria cultural, porque é isso que ela é, sobretudo.
É. Então, primeiro, só resgatando um pouquinho lá que a Ogária Matos fala da passividade, é porque um livro ele tem a capacidade de fazer emergir imagens mentais. Então, você tem que usar mais a criatividade, né? Se num livro está escrito era uma manhã ensolarada e veio caminhando em direção a mim um homem muito nobre. Cada um imagina a sua manhã, cada um imagina o que é um homem nobre, cada um imagina o caminhar deste homem. Quando você vai na televisão, isso já está posto, né? Você já sabe, esse homem nobre é o Tarcísio Meira. Ele vem andando devagar. Então, você perde um pouco da criatividade porque você perde essas imagens mentais. Quanto à indústria cultural, e daí quem falou mais da indústria cultural da televisão, né, foi o Adorno, porque... O Adorno e o Horkheimer, porque o Benjamin, né, como você bem disse, estava meio morto já, né, depois que ele que ele se matou e logo depois liberaram todo mundo, né? Ele se matou de bobo ainda por cima. Mas o Adorno, ele vai dizer o seguinte, que existe uma indústria, por exemplo, que faz sapato. Faz essa caneta aqui, sei lá. Para a indústria fazer sapato, ela faz a sola, tem uma pessoa que faz a sola, tem uma pessoa que faz o couro, tem uma pessoa que dobra o couro, tem uma pessoa que passa o cadarço, tem uma pessoa que faz a palmilha, e assim sucessivamente. Uma pessoa que faz a caixa, uma pessoa que faz o embrulho. Então, cada uma numa linha de montagem, bem como o filme do Chaplin lá, O Tempos Modernos, né? Um sistema fordista. A indústria cultural da televisão faz a mesma coisa. Então, você tem lá o ator, o diretor, o iluminista, o caboman, o cara que faz a venda dos produtos, quando a pessoa vai tá tomando um café da manhã na casa da novela, sempre aparece o suco tal, né? O suco maguari, que acho que nem existe mais, porque ele está vendendo, então tem que ter alguém para vender esse produto no mercado. Então é uma indústria gigantesca que o que as pessoas veem é só a ponta dela. É só o produto final dela. As pessoas só veem o sapato e não veem toda a cadeia de produção. Na novela, por exemplo, ou no telejornal, ou num programa tipo, sei lá, Globo Repórter, a pessoa só vê a última parte. Ela não enxerga o que veio antes. Ela não enxerga as questões que motivaram a ser feito aquilo. Não enxerga as implicações daquilo e não enxerga a indústria que está por trás. Que no fundo, é só para ganhar dinheiro, né? Como diria o... Ai, caramba, como é que era o nome dele? Paulo Autran, né? O ator, ele falava assim, que a arte do ator é o teatro. O cinema é a arte do diretor. E a televisão é a arte do patrocinador. Uhum. Né? Porque a televisão é dinheiro, é só dinheiro. Não há quase nada de artístico. É complicado falar que não tem nada, mas é um quase nada de artístico. Né? É isso que o Adorno vai criticar o tempo inteiro, né? Que não há arte, ali é apenas uma indústria com a intenção de ganhar mais dinheiro, de fazer mais dividendos para alguma empresa, né? Sei lá, o SBT, a Rede Globo, a Bandeirantes, Record.
Isso é muito importante, porque, veja bem, não sei se você lembra da novela Sem Lenço, Sem Documento, de Dias Gomes. É uma novela antiga, né? Não sei se é do seu tempo. Essa novela estava sendo bem assistida, até que ela começou a criticar a poluição das fábricas. Ela acabou rapidinho, porque os patrocinadores cortaram o patrocínio.
Claro.
Ou acaba ou nós não pagamos mais nada para a televisão. Então, quer dizer, existe toda uma questão de patrocínio por trás da televisão, né? Existe um financiamento. Ou acontece que ela não é tão irritante, a televisão, como a internet. Eu, por exemplo, pesquisei uns dias atrás, queria dar de presente a um amigo que eu devo um grande favor, né? Um vinho especial, dentro de um certo valor, não de três dígitos, não de quatro dígitos, lógico, né? Certo, um vinho. Aí, agora, cada vez que eu abro um ou dois, ou seja, a UOL, ou seja, não sei o quê, o próprio Estadão, aparece propaganda de vinho. E não há jeito de me livrar disso. Não sei como fazer para me livrar. Parece que existe, se me disse um especialista, que quando você instala o Google Chrome, você dá licença a ele de fazer essas inserções. Eu não sei se dá para desinstalar e instalar de novo e cortar esse tipo de propaganda. Acho que nesse caso o Google Chrome não instala, porque aí ele quer ganhar dinheiro, né? Então, quer dizer que a televisão ela tem alguma coisa irritante pela propaganda, mas é uma propaganda visível, lá você sabe o que é isso, pode mudar de canal. Na net, se você quer ler aquele artigo, não pode aparecer no meio, né? Tem que ver sem querer. E outra coisa é que acontece lá, propaganda de sapato. Nunca pesquisei preço de sapato. Mas aparece sapato lá dentro. Então, são coisas que irritam. Então, a televisão tem certas vantagens. Mas o que eu... Em 1982, me falha a memória, Neil Postman, que morreu em 2003, 2005, parece, na América do Norte, Nova Iorquino, ele escreveu um livro chamado O Desaparecimento da Criança.
Uhum.
É um livro interessante, muito crítico, não sei se conhece o livro. É um livro que trata, por exemplo, da questão da infância, como é que é na Idade Média, com o Felipe Ariese e companhia, a história da infância, como é que ela foi existindo e tal. É, sobretudo, por que o desaparecimento através da televisão? É porque que acontece? Por que que a infância desaparece? Por que antes da televisão, certos assuntos como sexo, violência, corrupção, as crianças não tinham acesso a esses assuntos. E hoje desaparece na televisão, ou na notícia, ou na imagem, ou nos filmes, ou no que é passado. Então, ele diz que as crianças ficam adolescentes antes do tempo. Por isso que a infância desaparece nesse sentido, que ela não tem mais tempo de ser infância. Como dizia o Walter Benjamin, que lia História de Fada no Jornal de Berlim, na Rádio de Berlim, né? Para alimentar a imaginação da criança, hoje a criança já tem, digamos, como dizia ela, não adianta dizer que os pais são educadores na televisão. O Jô Soares, numa entrevista, falou: não, o pai não educa. Quem educa é a mãe, que ela pode desligar a televisão, né? Só que não tem como, hoje em dia, você desligar a televisão ou fechar o celular da criança, já que você deu o celular para ela. Portanto, o que é que você fala desse desaparecimento da criança através da televisão, o fato de se tornarem adultos antes do tempo? Isso não tem problema psicológico sério, segundo o seu parecer?
É, isso são duas coisas que são complicadas, né? Porque ao mesmo tempo que a infância parece desaparecer, porque realmente tem um contato maior com violência, com sexo, com alguns temas também, né? Mas por outro lado também as pessoas estão ficando em casa até os 40 anos, né? Numa eterna adolescência, que também não saem de casa e ficam lá porque lá tem roupa lavada, mamãe faz comida, né? Então, ao mesmo tempo que a infância desaparece, a adolescência fica perpétua, né? Ninguém sai da adolescência. Pagar conta que é bom, boleto a mamãe paga, o papai paga e tal. Então, isso é uma coisa muito, muito complexa, né, de você articular. Sem falar que a gente viu, numa pandemia, como é que você vai fazer para trabalhar, uma mãe, um pai, como é que vai fazer para trabalhar com uma criança, sei lá, de 3, 4 anos, pulando, macaqueando? Uma criança de 2, 3 anos, ela não para quieta. Se ela for saudável, ela não para quieta. Como é que você vai parar essa criatura porque precisa trabalhar? Aí vai na televisão, né? Aí é a babá eletrônica, você deixa ela calada ali, deixa a televisão ruminando um tempo, ou o celular, que é um pouco pior, né? Porque a televisão ainda, a propaganda está mais evidente, né? O celular, por exemplo, como o YouTube é do Google, né? É, ele lucra com propaganda. Então, os vídeos para crianças muito pequenas, em geral, são vídeos que são ruins. Ou como é que eu vou dizer? O vídeo ruim não é banido. Porque o vídeo ruim faz a criança assistir uma nova propaganda. Ela clica lá para assistir, ela assiste 10 segundos de propaganda, começa o vídeo. Ah, não gostei. Clica outro, 10 segundos de propaganda. Ah, não gostei. Clica outro, mais 10 segundos de propaganda. Então, supostamente, pelo algoritmo, quanto pior for o vídeo, melhor. Ele só tem que ser bem chamativo. Aí ele chama atenção, a criança vai lá e clica. Clicou, ela assiste os 10 segundos da propaganda e assiste outra propaganda e assiste outra propaganda e assiste outra propaganda. Então é complicado, né? E esses algoritmos da internet é o que fazem com que, se você não habilitar o Google Chrome para fazer isso, o Google Chrome não vai funcionar. É simples. Ele não vai funcionar. você não vai tê-lo. Então você acaba trocando esse incômodo, que está cada vez mais chato, você acaba tendo que trocar isso pela chance de poder navegar no Google Chrome, né? É complicado. Por outro lado, a internet é mais ativa, né? Você vai atrás daquilo que você quer ver, pelo menos supostamente, né? Você vai atrás daquilo que quer ver. Na televisão você é mais submisso, porque na TV você fica à mercê, né? À mercê da notícia, à mercê daquela novela. Eu não quero assistir aquela novela, eu quero assistir outra novela. E daí o que acaba acontecendo? Um misto entre TV e internet, que é a Netflix. Né? Porque você tem a locadora, que é tipo um telecine. O telecine é meio locadora. Você paga, ou o YouTube mesmo para assistir filme. Você paga para assistir aquele filme. Isso é como uma locadora. A Netflix, a programação tá ali, como uma televisão. Mas na hora que você quer, como na internet. Então a Netflix, sei lá, agora tem Globoplay, tem a Amazon Prime, tem a Disney Plus. Todos esses serviços de streaming são um misto entre a televisão, que tem os programas que eu quero assistir, com o horário que eu quero assistir, que é a internet. Daí os dois se fundem e criam essa coisa. Aí, neste caso, para deixar uma criança é até melhor, porque a Netflix, por exemplo, não tem propaganda. Você deixa lá num desenho animado, vai passar 55 vezes o mesmo desenho e tá tudo bem, né? Eu fico assistindo lá sem parar e é uma babá eletrônica, né? Mas fazer o quê também numa pandemia?
Veja bem, Rodrigo, eu li uma crítica antes da internet ainda, né? Sobre a questão dos desenhos animados. Entre os desenhos animados americanos e os desenhos animados da Cortina de Ferro.
Uhum.
Polônia, Tchecoslováquia, Rússia e companhia. E dizia que os desenhos animados da Cortina de Ferro eram muito mais educativos do que os desenhos animados americanos, que é a mensalina americana, a violência, sempre o herói ganha. Passo que na questão, por exemplo, do desenho animado russo, tcheco, polonês, são famosos, tchecos são famosos nesse ponto de vista, né? São desenhos todos calcados na psicologia da criança deles, tá? Segundo o meio que eles vivem. Então, existe muito mais, digamos, muito mais apelo para a questão do crescimento psicológico da criança do que, digamos, de tornar a criança adulta antes do tempo nos desenhos animados. Mickey Jerry, sempre ganha o mais esperto, né? E não, digamos, o que joga mais justo. Então, algum comentário a respeito disso, desenho animado? Desenho animado é uma forma, digamos, uma forma assim, desculpa se eu disser, uma heresia, né? É uma forma avançada ou virtual de um desenho animado. Até certo ponto.
Eu acho que a diferença do
desenho animado... Não é uma comparação, é uma aproximação, né?
É, lógico. Eu acho que a diferença entre o desenho animado norte-americano e o desenho animado, principalmente tcheco, né? Que tinha o Hey Herrhaus... Não, Hey Herrhaus era em inglês. Eu esqueci o nome do cara lá que fazia... O cara fazia os desenhos com... Ele fazia animações com insetos mortos. Então ele pegava a aranha, ia lá, abria as patinhas da aranha, passava, não sei, um tipo de cola e tal, que daí a aranha andava e tal. Era bem bacaninha. Já me lembro o nome desse diretor. Só que os Estados Unidos têm a cultura do eu, né? Eu, o herói, eu. E isso, óbvio, vai parar em tudo que é canto, né? Vai parar no filme do Rambo e vai parar no desenho do Mickey, né? Vai parar em todos os lugares. E a Cortina de Ferro tinha uma teoria, tinha supostamente, né? O comunismo, supostamente o Nós, né? É o Encouraçado Potemkin, né? Que é um filme que não tem protagonista, porque o protagonista é o povo, né? Então, ali é a teoria é linda, né? Pena que o Stalin não foi exatamente tão lindo assim quanto matou toda aquela rapaziada, mas a ideia é a comuna, né? A comunidade é que faz. Então, normalmente, eles davam mais atenção a esse aspecto comunal do desenho. E os Estados Unidos dá mais aspecto à forma como eles são criados mesmo. É o vencedor e o perdedor, né? Pode ver que são grandes... essa questão do vencedor, né? O winner e o loser tá muito presente em todos os desenhos, animações, tudo da Disney, né? Da Disney não, dos Estados Unidos, mas da Disney principalmente. E a questão de uma família meio forçada também, que é outra questão que é muito forçada, porque toda família funciona bem, sempre tem uma briga no meio do filminho e no final todo mundo se reconcilia, não há mágoas, não há problema, sendo que toda família é uma orquestra desafinada, né? Como diria Roger Rocha Moreira. Então, é muito complicado essa cultura que os norte-americanos impõem para o resto do mundo ocidental. Na França, a gente tem desenhos animados muito legais do ponto de vista das crianças. Na Bélgica, né, que tinha o Barba Papa quando eu era criança, tem o Kirikou, acho que é Kirikou o nome. Aqui no Brasil, tem aquele O Menino e O Menino e o Vento, eu acho que é um desenho maravilhoso, maravilhoso também. Então aqui também tinham coisas super interessantes, mas é que o imperialismo norte-americano, aquela coisa da indústria cultural, continua firme e forte aí no século XXI, né?
E você veja bem hoje, inclusive, a politização dos meios de comunicação, sobretudo a televisão, né? Você viu, por exemplo, uma autoridade hoje, digamos assim, se politizar, digamos, um evento trágico de um indivíduo que se suicidou, dizendo que ele ganhou uma vitória porque a vacina não funcionou. A vacina não tem nada a ver com a morte do cara que foi lá. E a Anvisa diz que não sabe, não foi informado. Então, existe toda uma informação e contra-informação, não sabemos a quem acreditar mais. Eu acho que há muito cinismo nessa comunicação das autoridades políticas com o povo. Então, a televisão permite isso, porque a televisão é um veículo de baixa definição, isto é, não precisa ter muito QI para entender. Isso quer dizer baixa definição. Então, o que é que você acha a respeito desse tipo de uso político, politizado da televisão, e não de informativo, de educativo, que devia ser?
Mas atualmente, no planeta inteiro, não só aqui no Brasil, mas no Brasil é um caso típico, quem mais está fazendo estrago são as redes sociais, né? Muito mais do que televisão. Sim. Né? A televisão mostra, pelo menos todas as vezes que eu vi, a televisão está mostrando que você tem que usar máscara. Aí vai o presidente da república e coloca numa rede social que não precisa. A TV inteira está mostrando, olha, estamos fazendo esforços para uma vacina e tal, e vai na rede social um presidente falar que não é assim. Então, eu acho que a rede social ela é mais prejudicial do que a informação do que a televisão atualmente. Claro que a televisão já teve, né, o jeito que usaram a Copa do Mundo em 1970, o debate Collor contra o Lula lá em 88, então teve várias manipulações da televisão que foram muito efetivas, só que do mesmo jeito que o cinema antes, né? E do mesmo jeito que o rádio antes, né? Com Getúlio Vargas e depois o cinema na época nazista. Só que atualmente me parece que o problema são as redes sociais. Esse uso político...
Mas eu não sei se o povo usa tanto as redes sociais. Parece que a maioria vai na televisão, né? Vai no teatro. Porque eu, por exemplo, não vejo nenhuma rede social política, eu não vou atrás de rede social, como diz, eu sou como o Jason Lanier, que falou, né? 10 argumentos para sair de largar hoje as redes sociais. Já larguei faz tempo. Tá bom, então.
Mas me parece que o problema é que a gente tem a rede social, ela dá um excesso de informação, né? E quando você tem muita informação, na verdade, você não tem informação. É um paradoxo, mas quanto mais informação existe, menos você sabe. Por isso que quando você vai trabalhar, como nós trabalhamos no mestrado e doutorado, é o estricto senso. A gente estuda muito de pouco. e não pouco de muito, porque o pouco de muito quer dizer que você não aprendeu nada. Você sabe uma coisa de orelhada aqui, outra coisa de orelhada ali, e isso acaba, né, piorando muito as coisas. Eu acho que o excesso de informação é pior do que a falta de informação.
E agora, voltando mesmo ao assunto mesmo de hoje, né, que vamos ter alguns minutos para isso, falar alguns minutos sobre esse tema, como é que podemos aplicar a televisão na educação? Ela tem a função documentária, a função... Como é que vamos usar a televisão? Eu lembro, inclusive, que aqui no Paraná, um certo tempo, se distribuiu uma televisão para todas as salas de aula, né? Chamada de televisão cor-de-rosa, não sei.
Laranja.
Então...
É que era TV pendrive, né? Que daí o professor levava no pendrive e ela tinha um esqueminha lá dentro e tal. Então, a televisão ela tem a mesma questão do cinema, né? Você tem que problematizar ela. Por exemplo, a Lanita, que foi minha orientanda no mestrado, ela trabalha numa penitenciária, eu esqueci o nome, centro de detenção, eu acho. Bom, mas tem um nome, ela é professora lá. E ela desenvolveu um guia para professores utilizarem a televisão, na verdade era televisão, música e cinema, né? Um filme, uma música e um programa de televisão, para tratar de 5 assuntos com os presos. O primeiro é reinserção social, né? Quando o cara sai da prisão. O outro era de higiene, o outro era alguma coisa tipo ecologia, né? O outro era de saúde e o outro era de emprego. Né? Então, emprego, saúde, reinserção social, ecologia e
higiene.
E daí ela pegava programas de televisão, passava um programa, ou um bloco do programa, e colocava lá para o pessoal assistir. Aí o pessoal assistia e ela debatia esse programa com os presos. Então tem um lá que era um dos programas, que era aquele programa Casos de Família. Acho que é do SBT. Eu não tenho certeza, talvez seja da Record, não sei, que é um programa que tem uma apresentadora, é um programa de bate-boca e barraco e tal, só que um dos temas desse programa que ela encontrou era sair da cadeia, e agora? Esse era o tema do programa. Então ela leva lá, né, mas não é uma questão causa e efeito, é mais uma questão do vamos pensar sobre isso, vamos ver o que essa pessoa está falando. Daí ele vai falar, e papapá e tal. Nesse negócio da ecologia, ela levou um Globo Repórter que mostrava como que é a coleta de lixo, né? E qual que é o dano que isso causa para a sociedade, para o meio ambiente, para a sociedade, quando você não descarta o lixo da forma correta. Levou para os presos, falou, e aí, pessoal, o que, que vocês acham que deveria ser feito? Vocês acham que adianta jogar o lixo em qualquer lugar? Então, e assim ela vai conscientizando, vai problematizando por meio da televisão, dos programas da televisão, ela vai problematizando questões para esse público. O que não dá para fazer, que é uma picaretagem, é usar a televisão para passar tempo, né? Opa, o professor não veio, o professor tá com preguiça, o professor tá mal hoje, então o professor precisa corrigir prova, fiquem vendo se... Daí não dá. Primeiro você tem que explicar para os alunos, de preferência antes, no primeiro dia de aula, se tudo der certo, no primeiro dia de aula você fala, olha, no oitavo dia de aula a gente vai ter um programa de televisão, é para estudar. Que daí o aluno não acha que é matação de aula, né? Se ele chega lá e o professor fala, não, eu vou ficar aqui corrigindo, vocês assistem a TV, é matação de aula. É claro que é matação. Mas se o professor faz programado, se o professor faz de caso pensado, se avisa os alunos antes, se traz uma proposta problematizadora daquele problema, eu acho que a televisão funciona muito bem. Qualquer coisa que você trouxer à televisão funciona muito bem se você conseguir problematizar, se você conseguir trazer, pegar o aluno e falar, vamos discutir um problema a partir do nosso conteúdo disso aqui. Então, pô, você tem novelas para você trabalhar sobre isso, você tem programas jornalísticos, você tem até programa de fofoca dá para fazer, né? Como eu acabei de falar, a Lanita usou um programa de fofoca, de bate-boca, para conscientizar o preso que a reinserção social é muito complexa, que tem preconceito, que ele vai ter que se confiar nas pessoas que estão próximas a ele. Ela discutiu uma série de coisas muito interessantes a partir de um programa teoricamente ruim, né? Que é um programa só de bate-boca.
Só que no caso da Lanita, por exemplo, dos presos, existe um implicador muito grande, que é explicado por F. Erwin Goffman, Convento, Manicômios e Prisões. Que quando você está no convento, na prisão, no manicômio, no hospital, você tem um papel diferente do papel que está quando está livre.
Uhum.
Então, não sei até que ponto, como é que eles vão, como é que os presos vão, digamos, assistir um programa que é feito para pessoas que não estão nos ferros, nas cadeias, né? Então, o grande problema é esse, como é que eu vou me pôr na mentalidade do preso? Porque o preso, o doente que está na cama, ele não tem o modo de pensar quando ele está saudável. Se torna dependente, se torna, digamos, irascível, se torna, digamos, desanimado, se torna desesperado, dependendo. Eu preso o idem. Eu torno uma personalidade secundária, diferente do papel que ele tem normalmente em sociedade. Então, esse é o grande problema, portanto, de assistir a prisão. É como também eu assisti uma televisão, você assistiu outra televisão, cada um de nós assiste do jeito dele, não é isso? Porque existe, digamos, o próprio autor. Então, nós precisamos saber como é que o aluno vai ver um programa de televisão. Porque se eu vou mostrar para ele um programa sobre ecologia, mostrar, por exemplo, como é que é a poluição do Rio Belém aqui, digamos que há um programa na TV Paraná, né? na TV Paranaense, educativa, né? Programa sobre o Rio Belém aqui em Curitiba, que passa no meio da PUC aí, né? Mostrar que existe poluição nesse rio aqui, em plena Curitiba, que é cidade chamada ecológica, né? Como é que cada um vai assistir esse problema? Vai dizer que talvez seja mentira, né? No entanto, está lá. Está cheio de lixo, de detritos, que está, digamos assim, que está, digamos, manchando toda a cidade de Curitiba, não é isso?
É, tá morto aquele rio, né? Mas, de qualquer forma, a questão é sempre problematizar com o aluno. Eu me lembro quando eu era moleque, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acredito que uns 14, 15, eu estudava no Marista, né? E assim, eu tenho 45, então faz 30 anos já, provavelmente, então, foi em 1990. Levaram todos os alunos e alunas para uma sala de vídeo, que na época era o máximo que a gente tinha, uma sala de vídeo, né? E colocaram um filme para assistir, que esse filme era Christiane F., Drogada e Prostituta. Né? Que é um filme que, se você conseguir problematizar, ele é ótimo. Porque mostra como que a menina, com 15 anos, né? Que era a idade, é isso mesmo, eu tinha 15, porque era a mesma idade da gente. Como que a menina, aos 15 anos, se prostituía para conseguir drogas. E como que a drogadição, né? Como que o vício levou ela à prostituição e tal. E se você problematizasse direito, tinha várias coisas para fazer ali. Sabe o que fizeram com a minha turma? Levaram e passaram o filme. E no final o professor falou: entenderam, pessoal? Não façam isso. Sabe? Não adiantou nada. Não serviu para nada.
Foi só uma experiência ruim. Foi até prejudicial, né?
Foi uma experiência muito ruim.
Souberam, de fato, como é que pode arrumar dinheiro se de outra maneira, né? Sim. Quando está desesperado, não tem amizade, companhia, né? Como, aliás, acontece com muitas universitárias, né? Que arrumam dinheiro de outra maneira. E não importa a maneira para arrumar, para poder, digamos assim, se vestir bem, passar bem, comer bem, etc. São coisas que... Porque aprenderam na televisão, né? Por isso não, que alguns são contra a televisão, por ser, digamos, um nicho de maus exemplos. Por isso que o Jô Soares diz que quem educa não é a televisão, é a mãe que pode ligar ou desligar. A televisão é um aparelho doméstico.
Sim. A televisão supostamente... Mas eu acho que cabe ao professor desmistificar isso, né? Cabe ao professor levar e discutir, tem que discutir as coisas. Você só levar e mostrar, a chance de você fazer mais mal do que bem é muito maior, né? Você tem que levar e falar, olha, tá vendo como isso aqui é errado? Eu me lembro que, daí anos depois, eu assisti esse filme novamente. E no final, a Cristiane tá destruída. É uma pessoa destruída. Ela tem 16 anos, se não me engano, ou 17 no final do filme, e parece que tem 40. É. Né? Ela já tá destruída. Pô, bastava o professor falar, tá vendo? Olha o jeito que ela ficou. Por quê? Porque as drogas fazem isso, isso e isso com o corpo. Porque a prostituição, você pode ter esse, esse e esse tipo de doença que vai levar a essa, essa e essa consequência. Mas ninguém nunca me falou isso na aula.
Né? Então, por exemplo, é como, por exemplo, se você pegar alguém e levar, digamos, aí perto lá da Uninter, né? Naquele viaduto lá, né? Naquele canto que fica lá a turma que fuma, né? Uhum. O aspecto que eles têm. Se for levar lá, ele vai ter, digamos, sentido de repulsa contra, digamos, será que eu vou ficar assim?
É.
Porque a pessoa geralmente não pensa, não vai acontecer comigo. Mas aconteceu.
Tem um documentário experimental que eu assisti, que foram os alunos, se não me engano, da Tuiuti que fizeram, ou da PUC, não me lembro de qual universidade que fizeram, que foram falar com esses caras. Só que eles foram com base na idade, sabe? Então o cara todo destruído. Quantos anos você tem? 22. E daí mostrava um cara da mesma turma com 22 anos, né? Não drogado, não... E comparava, né? O cara de 22 que tá na rua parece que tem 45. Parece que tem 80. Tá destruído, tá acabado. E ele só tem 22. Imagina um cara de 22 anos com a minha feição. Não dá, né? Uhum. Não dá, tudo bem. Ok, aos 45 estou bem, mas se eu tivesse com 22 com essa cara, não dá, né?
E mal vestido, né?
E mal vestido, e mal cheiroso, ainda que mal cheiroso não dê pra ver no vídeo.
A televisão pode ser também um bom cigarro para ensino, né? Porque a televisão, mesmo em casa, cada um tem sua televisão, por exemplo, né? Só que, veja bem, o pai não vai saber se o filho está assistindo um filme de 12, 20 ou 16. Porque todo filme tem idade que tem que assistir. Se é 10 anos, 12 anos, se é livre, se não é livre, se é 20 anos, se é 16 anos. Então, porque, inclusive, eu li a respeito das comissões de censura da televisão, que muitas vezes são pessoas que não têm preparo nenhum. É. Não apenas por aquilo que vem pelo script americano, que a ver nem sempre vale por questão do... Hoje em dia, inclusive, há muita invasão de cinema na Netflix, cinema chinês, coreano, né?
Indiano.
Indiano, turco. Então, é preciso ver que cada povo tem a sua cultura, né?
E que você deveria, né, supostamente, respeitar essa cultura. Só que daí o que acontece? Você tem uma série norte-americana que daí fala assim, olha, lá tem um erro, né? Violência para eles, para os norte-americanos, é sangue. Uhum. Então o que acontece? O cara mata, não quer nem saber, ele mata com uma picaretada, mas não saiu sangue e tá tudo bem. Então é violento, né? Continua sendo violento. Sem falar que tem outras formas de violência também, que elas não são necessariamente braçais ou com um tiro, né? Você tem, sei lá... É lógico, aquele... Como é que é o nome, Prof. Moser? Que tinha dos negros lá, Raízes. Raízes. Eu me lembro que eu assisti aquilo quando eu era criança e aquilo me marcou muito porque o Gunta Quinté sofria demais. E aquilo não era justo com nenhum ser humano. Então, porra, o Raízes, assim, ele me ajudou. Claro que eu era muito criança, eu não assisti de volta, mas me levou, eu acho, de certa forma, a não ter preconceitos. E era um programa de televisão. Porque eu via uma pessoa sofrendo e falava, cara, uma pessoa não pode sofrer assim. É lógico que tenho a ajuda dos meus pais, que nunca foram preconceituosas, nunca verbalizaram nem nada de preconceito, né? Nenhum deles tem esse tipo de característica, mas ainda assim tocou em mim o fato de estarem judiando tanto de um ser humano. Então me ajudou a não ser... Aí eu entendi que estavam judiando por aquela pessoa ser negra. E daí que eu fiquei totalmente odiando preconceitos, né?
Por isso que eu volto àquilo que o Horty disse, né? Que você pode convencer muitas pessoas, ele fala de romance, de teatro e televisão, cinema. A televisão também pode servir para, digamos, despertar esse conceito de ver quanto dói uma humilhação e uma ofensa, né? Essa questão da dor e da humilhação, que você apenas não adianta explicar, é vendo se é melhor, né? embora sendo apenas representação, a pessoa tem aquele sentimento que parece que penetra. E outro seria a televisão muito, muito grande, portanto, ela pode servir muito, de muita maneira a educação, sabendo exatamente levá-la de acordo com um certo acompanhamento pedagógico.
É.
Você não pode, como se diz, largar uma televisão, um filme, largar um programa e virem-se. Não é bem assim, né?
Ah, não, se é você preciso, fizer isso, está estragando.
Como diz Platão, é preciso ver onde é que... Você não pode dar visão para o aluno, mas fazer onde ele deve olhar. Né?
Isso. É isso mesmo.
Então, porque... as suas últimas palavras sobre a televisão, para a educação, só para dizer, para terminar a cereja do bolo, você tem 2 minutos para falar sobre televisão e educação.
Isso, porque o nosso tempo está acabando. Mas o mais importante para os professores que nos ouvem é que o importante é problematizar e preparar a aula, né? E fazer um estudo prévio do que vai fazer. Então, antes você define o que você define qual o tema da aula, aí você vai encontrar um programa, daí você vai problematizar ele com os alunos, né? Você simplesmente jogar o programa não vai funcionar. Porque você acha que o aluno vai enxergar uma coisa e ele, na maior parte das vezes, vai enxergar outra. Então, você tem que direcionar o olhar do aluno. Preste atenção no rosto da Christiane F. ao final do filme. Veja como ela está destruída, que o rosto era cheio de escaras, assim. Veja isso no final do filme e faça uma comparação com ela no começo do filme. Qual a diferença entre um e outro? É que entre um e outro, ela teve vício em drogas e caiu na prostituição. Então, olha o que o vício em drogas e prostituição acaba fazendo com ela. Então, você faz o elo. Então, cabe ao professor problematizar e fazer o aluno olhar o que ele quer, o que o professor quer, né? Ou o que o professor precisa, enfim. Eu acho que é isso.
Esse é o grande problema, portanto, de mostrar como é que a televisão pode, digamos, induzir. Porque você veja bem, Mr. Roland adorar professor, alguns veem apenas a questão de música, mas são 30 anos de história americana que passa por lá. Uhum. Desde aquele um que não sabia mal tocar bumbo, tornou-se policial e foi morto em exercício, aquele que foi para a guerra também, né? Ele leva o cara lá para o enterro dele, mostrar quem ele era, tá vendo? Ele era um cara muito, não tinha o seu privilégio, aí o cara se vê como é que ele está abusando da vida, e o cara que se fez praticamente do nada tornou-se um policial e foi reverenciado naquele dia, foi aluno dele. Você lembra que ele tocava bumbo, né?
Eu me lembro mais ou menos, eu assisti faz muitos anos esse filme, né? Deve fazer uns 20 anos.
Como eu passei para os alunos isso várias vezes, então eu sei como é que é o negócio.
Decorou.
Eu passava bastante vezes para mostrar para a turma como é que é a vida do professor, né? Um Adaiô também do daquele Curuçá e outros dos filmes. Então, meus caros amigos, estamos no final. Deixo aqui agora apenas um alô para o professor Rodrigo dar sua despedida. E na próxima vez, o professor Rodrigo é haitiano, né? Vai dar uma palestra sobre rádio e educação. Professor Rodrigo,
por favor. Da próxima vez, a gente vai bater um papo sobre rádio na escola, com a minha orientanda, a Diana, que fez um trabalho que é sensacional sobre rádio escolar. Acho que todo mundo deveria assistir, todo mundo que gosta de rádio, todo mundo que gosta da escola, e mesmo quem não gosta devia assistir também, porque a menina manda muito bem.
Inclusive, eu vou apenas apresentar os dois, e vocês vão ficar conversando, e esporadicamente entrarei, talvez, na conversa, ok? Boa tarde para todo mundo, obrigado pela atenção, e até a próxima terça-feira. Estaremos aqui para conversar, portanto, sobre rádio e educação com Diana, Rodrigo e seu criado. Boa tarde e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Tchau.